ar mais um campeão de audiência.
Bola em jogo para você ligar para o Fapcom. Começa as emoções de falta de quarta para você.
Fala, jovens, jovem menino, jovem menina. Sou Rafael Costa e esse é o Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, o som da comunicação. 6h16 em São Paulo, horário de verão. Quase perdi a hora, Guidetti.
Oi, Rafa, boa noite. Rafa, boa noite, ouvinte. Quase perdeu a hora, Rafa.
É, porque tava tão claro. E eu lá fazendo minhas coisas e tal. Lá é 5h40. Nossa, 5h40, já é melhor descer.
Tá, eu acho que não foi o horário de verão que te deixou assim, não. Acho que foi o programa da semana passada, você ainda tá um pouco...
É, eu tô bem atrasado, né?
É, tá, né? Muito atrasado.
Muito bem.
Boa noite, Rafa, boa noite, ouvinte. Boa noite, noite você que nos escuta aqui na rádio, na Fapcom, aí no segundo andar, no primeiro andar, no zero. Você que nos ouve no Acre também, que a gente tem uma audiência muito forte no Acre.
Essa gente bonita que escuta a gente, Guilherme.
E hoje temos mais um convidado, mais uma vez, Rafael, um convidado polêmico.
Olha só, aqui tudo, polêmica, adoro.
Ele que nasceu no dia 17 de janeiro de 91. É, eu esqueci qual que é o signo dele, mas tudo
Capricórnio.
Bem.
Capricórnio.
Óbvio, Capricórnio, porque quem não sabe dessas coisas, né? Aqui na Fabricórnio, ele é Capricórnio.
Vai falar a resposta.
Muito Boa obrigado, senhora. Silvio.
Não, você não sabia.
Ele que é de Capricórnio, palmeirense, é o camisa 14 dos Espartanos. Ele tem uns hobbies muito diferenciados, ele gosta de jogar bola, gosta de assistir jogo e gosta de jogar futebol no videogame. É uma pessoa, assim, de muitas, de versatilidade. Ele, Raul Ferreira.
Boa noite a todos.
Boa noite, Raul. Tudo bem, Raul?
Tô bem, graças a Deus. Tô feliz de estar aqui com vocês. Vamos divertir um pouquinho, né, galera?
Vamos divertir um pouquinho.
Um dia tranquilo hoje? Um dia tranquilo hoje, Raul?
Ah,
cara?
Tranquilo. Um dia calmo.
Um programa calmo hoje? Um
programa sem polêmica.
Sem polêmica, não. Eu nem separei nada aqui pra gente
não,
falar.
Não, porque essas sete folhas aqui, que deixa do quê?
Não, é um dossiê do Cunha.
Ah, tá. Tá.
É do Raul, não.
Muito bem, Guidetti. E aí? Nosso programa começa aqui 6h18 aqui em São Paulo.
6h18 e você
aqui,
tá bem?
Ao vivo pelo canal Estúdio Fapcom do YouTube, hein?
Você tá bem?
Acompanha? Eu tô bem. É. Poderia estar melhor, mas eu tô bem.
Você tá sozinho ainda, Rafa?
É lógico que
depois daquele programa da semana passada você ainda tá sozinho, Rafael?
Sim.
Eu não acredito. Gente, Rafael Costa continua na sua saga inacabável, infinita. Em busca do seu amor. Raul, você ficou sabendo do programa da semana passada?
Não, eu tô até agora me perguntando o que o Rafa esperou pra levantar e beijar a moça.
Não, o Rafa... Olha, eu vou até repetir o que aconteceu aqui.
Não, não precisa repetir, não.
Raul.
Não, não precisa repetir, não.
Se o Rafael tivesse que chegar em você...
Ele não tira o chapéu, cara!
Como que ele teria que chegar?
Sem defender pênalti, por favor.
Deixa bater, deixa o canto aberto, tá?
Chega deixando o canto direito aberto pra gente.
Não, mas aqui não é Europa, aqui nós temos que defender pênalti.
Gente, Rafael continua sozinho, apesar do que aconteceu na semana passada. Ele ainda tá triste, em busca do seu amor. Está triste e solitário o lobo de Ribeirão Pires, de Moreno Jambo.
Um lobo?
É o lobo solitário de Ribeirão Pires.
Tá.
Você é um lobo solitário, Rafael. Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp 965881595. Mande sua mensagem para Rafael Costa, faça sua cantada, faça sua declaração. Mande sua pergunta para o Raul. Raul falou aqui que está aberto a todo tipo
de
pergunta.
Mande sua cantada para o Raul.
Vai responder todas. Mande sua declaração para o Raul. Não mande para mim porque eu sou um menino comprometido. Mas pode mandar pergunta para a gente que a gente responde.
Obrigado. Ô, Zezé que ajuda a gente. Muito bem.
Esse Zezé bonito.
É, esse Zezé charmoso. Olha aí, falta de quarta, nosso WhatsApp 965881595. Você da Fapcom, mande mensagem, já que tá claro aí. Manda mensagem pro celular que você quiser, né? Pode ser até a minha operadora.
É, vocês podem até mandar da rua, porque tá claro, fica menos perigoso.
Sim, pode mandar do orelhão aí. Ah, do orelhão não dá.
Bom, é meio difícil, cara.
Quando der, vamos ligar para o orelhão. Orelhão. Certo, vamos falar então de Campeonato Brasileiro, Guidetti?
Bora falar de Campeonato Brasileiro, mas na verdade não vamos falar de Campeonato Brasileiro.
Sim.
Vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Copa do
Brasil. Falando, né? Hoje é Brazilian Cup.
Hoje vamos falar de Copa do Brasil, porque hoje estamos nos jogos de volta das quartas de final, Rafa.
Muito bem, então vamos, para começar a nossa Copa do Brasil, vamos descer a serra. Apesar de ter ninguém lá embaixo, vamos descer a serra. Aí vem o Santos!
Santos!
Santos, que é o time da Adaça, que é treinadora dos Espartanos, né? Ela é chata sendo Santista, cara? Ou ela é mais chata sendo Espartanos?
Ela é mais chata sendo Espartanos. Qualquer um é mais chato sendo Espartanos.
É uma luta boa, porque o que ela enche, só falando do Santos, postando sobre o Santos e tal, é uma torcedora apaixonada mesmo. E o Santos hoje vai até Rio Grande do Sul enfrentar o time do Inter.
Deve estar lá, inclusive, já, né?
Sim, às 7h30 no Beira-Rio. O Santos aí que tem alguns desfalques, o Vitor Bueno está com uma lesão na coxa e não joga. O Jean Mota já jogou pelo Fortaleza, a Copa do Brasil não pode jogar. Paulinho provavelmente vai ser a opção do Dorival Júnior. E também tem para quem gosta de estatística, quem gosta de tabu, essas coisas, o Inter tem uma larga vantagem da história do confronto dentro do Beira-Rio. São apenas 4 jogos que o Santos conseguiu vencer lá contra 18 vezes que o Inter venceu o Santos dentro do Beira-Rio.
E ainda tiveram 12 empates ainda, né, Grito?
Sim, tivemos 12 empates. E eu queria saber o palpite do Raul pra hoje. Internacional e Santos, jogo de ida foi 2-1 pro Santos na Vila Belmiro. Uma vitória simples da classificação pro Internacional. Se ganhar de 2-1, pênaltis, enfim, a gente conhece todas as regras e tudo mais.
Eu acho que vai ser um jogo pegado, vai ser bem disputado esse jogo. Eu chuto, assim, por baixo, 12-1 pro Internacional.
12-1
pro Internacional. O Raul chuta por baixo mesmo, né?
Ninguém melhor que o Rafael pra conhecer os chutes de Raul.
Olha, chegou uma mensagem aqui do João Rafael.
Que ele mandou?
Boa tarde, abraço aos amigos do Falta. Hoje tem Santos e vamos vencer. Palmeiras perde pro Imortal e o Palmeiras não tem Mundial.
Ah, ele virou poeta agora também.
É.
Tá fazendo rir, né?
Obrigado, João, pela mensagem. Semana que vem, Falta de Quarta de manhã, hein, gente? Falta de Quarta, primeira edição, temos novamente. Devido ao grande sucesso, pela grande... amiga dona de casa. Pela grande audiência do primeiro programa, teremos um segundo também. Certo?
Exatamente.
Amigo. Falamos do Santos já, Gnete?
Falamos do Santos, basicamente isso. Hoje jogo às 7h30 no Beira-Rio, daqui a pouquinho, né? No Beira-Rio, Inter e Santos, válido pelas quartas de final. Quem vencer, enfrenta o vencedor de Juventude e Atlético Mineiro, que jogam amanhã.
Ai, que baba, hein? Muito bem. Juventude e Atlético Mineiro, daqui a pouco falaremos desse jogo também.
Ô, Rafa, bom, eu gostaria de pedir pra você respeitar os times, tá? Você falando de baba do Juventude, por favor.
Não, então vai baba do Juventude.
O Raul sabe como que é.
Olha, já começando com polêmica. Anotem isso, Raul Ferreira. Nunca mais será o mesmo depois desse programa de hoje. Bom, vamos voltar pra cima. Vamos voltar para cima, tá certo. Eu não falei subir, tá certo. Bom, aí vem o Corinthians.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões.
Esse Raul querendo me colocar em roubada?
É um menino polêmico.
Deixa a gente conversar que as mensagens estão chegando no WhatsApp aqui. Quero ver.
Tá dançando ao som do hino do Corinthians, porque ele que... Corintiano roxo, certo?
Adoro o Corinthians.
Claro, ama muito.
Tanto quanto o CBJ.
O Corinthians enfrenta hoje o Cruzeiro. Exatamente, enfrenta o Cruzeiro. No Mineirão, às 9h45. E também tem algumas dúvidas pra escalação aí, alguns problemas pro... o Oswaldo de Oliveira. Ele que uma das dúvidas é o Marlone que vem tendo boas atuações aí pelo time do Corinthians, tá com um incômodo no tornozelo esquerdo, viajou com o time para Minas Gerais, mas é dúvida, e caso ele não jogue, Marquinhos Gabriel, que provavelmente já voltaria de qualquer forma ao time titular, jogará na vaga dele também. E também outra volta que o Oswaldo de Oliveira vai promover na equipe é o Camacho, que vai jogar no lugar de Williams. Camacho que teve suspensa, agora está... Cumpriu a suspensão, vai voltar. E um assunto aqui que o Raul conhece pouco, eu acho. O Oswaldo fez os jogadores dele. Ok, Raul, que ele me corrigiu aqui. Fez os jogadores do Corinthians, propôs aos jogadores do Corinthians para que treinassem batidas de pênalti durante o treinamento de ontem. E já aí antecipando qualquer decisão de pênaltis aí, né, Raul? O que você acha aí? Você treinou aqui pênaltis antes da...
Digamos que pênalti não seja o meu forte, né? O Rafa sabe bem disso.
Não, tá ótimo. Pode continuar assim.
Mas é interessante treinar porque o jogo de hoje é complicado contra o Cruzeiro. E eu acho que o Corinthians não passa hoje.
Você acha que o Corinthians vai voltar de Minas Gerais sem a vaga?
Vai voltar sem nada.
Você tem certeza?
Absoluto.
Bom, vai também outra estatística pro pessoal que gosta de anotar esse tipo de coisa. A última vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians no Mineirão foi em 2006. Olha aí que
nossa,
o retrospecto.
Já tinha Tevez ainda em 2006?
Aí... Não, acho que já tinha ido embora essa época.
Foi só 2005 Tevez?
Foi por 2-0 a vitória. Só que de lá pra cá também, sejamos juntos, foram 3 partidas apenas. O Mineirão aí ficou fechado um tempo, com reformas e tudo mais. E aí o Cruzeiro e Corinthians não se enfrentaram por lá. Então, a última vitória em 2006, mas de lá pra cá, 3 partidas apenas. E hoje, a disputa da vaga na semifinal aí pra Copa do Brasil.
É isso aí. Cruzeiro e Corinthians, hoje 9h45 no Mineirão, Guidetti. Muito bem.
Exatamente.
É isso aí, mensagem ó, de Dom Fernando Mariano aqui, ó. Estou na escuta. Acompanhando o programa, mandou um abraço pro Raul. E,
isso aí, isso pra é galera aqui. Isso aí é uma ameaça, você sabe, né? Estou na escuta é uma forma dele de
não, está na escuta. Um abraço pra Dom Fernando, nosso. Um
abraço, Fernando.
Nosso chefe. É, ó. E de Dom Fernando, vamos agora falar do outro time paulista. Ah, aí vem o Palmeiras!
Quando surge o verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda.
O Palmeiras aí que tá envolvido numa polêmica, né, Rafa?
Aí, polêmica de novo, adoro.
Você que gosta de polêmica, Raul? O Figueirense, ele tinha entrado no STJD com um pedido pra anulação do jogo entre Palmeiras e Figueirense.
Já virou modinha agora.
Virou moda. Anula o brasileiro todo. É. Vamos começar no lado.
Vou anular a minha aula que eu tirei nota baixa também.
É. Só que aí, hoje já saiu
mentira,
a resposta.
Mentira, vou anular nada, brincadeira.
Já gente. Saiu a resposta do STJD e eles rejeitaram o pedido do Figueirense pra anular esse jogo. E aí que teve. Ok, o Palmeiras foi, de certa forma, favorecido pela arbitragem, mas erros de arbitragem acontecem. Né? Se for anular todo jogo que tem erro de arbitragem, a gente vai ter que voltar lá na primeira rodada do Brasileirão.
De 71. Né?
Palmeiras, exatamente, Palmeiras enfrenta hoje o Grêmio, às 9h45 no Allianz Parque. O jogo de ida também foi 2x1, todas as partidas aí com placares iguais nos jogos de ida. E vai com o time reserva, Rafa.
Time reserva? Não, um time alternativo, o pessoal falou, né?
É, um time alternativo porque o time reserva do Palmeiras é um time muito forte. Raul, você enquanto palmeirense fanático aí, ativo nas redes sociais, o que, que você espera pro jogo de hoje?
Bom, o Palmeiras com o time em reserva não passa tanta confiança, né?
É.
Mas considerando que é o Palmeiras que gosta de fazer essas coisas, quando é o favorito, perde, e quando
não é, favorito.
Não é o favorito, ele gosta de fazer uns milagres, eu acho que passa hoje pelo Grêmio, mas passa chorado.
Tem uma frase de um vídeo, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho
é
que
pra variar, né?
É.
Torcedor da turma do amendoim.
Exatamente.
É. Lá naquela curvinha da ferradura lá. Diga,
Guilherme. Eu não, eu concordo que o Palmeiras surpreende sempre. Mas eu acho que, pela lógica, se for seguir a lógica que a gente tá falando, eu acho que é mais capaz que o Grêmio saia com a vaga hoje. Mas há uma frase de um vídeo do Gabriel Santoro, é o Gabriel Santoro que ficou famoso por fazer vários vídeos do Palmeiras.
O mais do amigo, Rodrigo lá tal.
Ele, inclusive, trabalha hoje na TV Palmeiras, se eu não me engano, ou no Facebook do Palmeiras. Ele fez um vídeo que tinha uma frase que era assim: nunca, em hipótese alguma, do vídeo do Palmeiras. E aí eu adiciono, tanto para o bem quanto para o mal, né?
Sim,
porque
sim.
O Palmeiras
sim.
Pode surpreender positivamente ou negativamente. Mas enfim, aí o Palmeiras vai com o Wagner, provavelmente no gol. Saiu essa notícia aí que talvez o...
Nem o Cuca... Nem o Jailson?
Pois é uma possibilidade. Na verdade, o Cuca fez muito mistério durante esses dias aí que anteciparam o jogo contra o Grêmio. Mas surgiu aí a possibilidade do Wagner jogar, até porque o Jailson tem dois amarelos, ele pode ficar levar o terceiro e ficar suspenso, o Cuca não quer correr esse risco, e também para dar um pouco de ritmo pro Wagner, caso precise dele em algum momento. O Barrios pode voltar ao time titular também, foi muito falado aí durante a semana. Há uma dúvida se o Gabriel Jesus vai jogar titular ou não. O Gabriel Jesus que está suspenso no Campeonato Brasileiro, não vai jogar a próxima partida, então não teria o porquê poupá-lo nesse momento. E também há outras opções de ataque, Rafael Marques, Alexandre. O time do Palmeiras aí tá meio difícil de saber quem vai sair
o
jogando.
Time gordinho de exatamente. Jogadores e tal, né?
Exatamente. É o Alec Donald que diga, né?
Então.
Mas diga. Uma curiosidade, Rafa.
Ah, não, o Guidetti gosta, fala.
Sabe
fala.
Qual foi a última derrota do Palmeiras
não fala
no
de
Brasileirão?
Derrota, não pode chamar derrota.
Não, no Brasileirão.
Ah, tá.
Desculpa. Nada a ver.
É.
A última derrota do Palmeiras no Brasileirão foi no dia 31 de julho, na 17ª rodada, contra o Botafogo. 3x1 pro Botafogo no turno do Brasileirão ainda. Daqui a pouco vai passar algumas rodadas aí pro Palmeiras continuar invicto e vai fazer família, né? Aquele termo que o pessoal usa.
A minha pergunta é, por que você tá falando de derrota agora?
Não, porque então, eu quero falar que faz muito tempo que o Palmeiras não perde, sabe?
Guidetti gosta de chamar, Del.
É muito torcedor de amendoim.
Eita,
jamais.
Não, mas nós, o jogo com o Grêmio foi 2x1, nós perdemos... Ah, no Brasileiro.
No Brasileiro.
Tudo bem.
Presta atenção.
Então tá certo.
Fica aqui repetindo as coisas.
Bom, outro jogo da Copa do Brasil é Juventude e Atlético Mineiro. Você falou que os resultados foram iguais, mas não foram. Foi 1x0 para o Atlético Mineiro no primeiro jogo.
Mas a diferença é a mesma.
Sim, a diferença é a mesma, mas os gols não.
Eu falei dos jogos de hoje.
Tá.
Presta atenção.
Ih, ai. Eu vou embora desse programa e deixar vocês apresentarem desse jeito. Eita. Só porque a gente não resolve as coisas na hora que precisa. Bom, Juventude perdeu o primeiro jogo para o Atlético Mineiro. E eu torço pro Juventude na volta, digo assim. Porque eu gosto do Juventude e estou feliz de vê-lo na Copa do Brasil chegando lá.
Exatamente.
Sétio?
Só pra não passar batido, Rafa, hoje também tem jogos de brasileiros na Sul-Americana. O Coritiba enfrenta o Nacional da Colômbia às 9h45 no Couto Pereira. E o Chapecoense, e a Chapecoense visita o Júnior Barranquilla às 9h45 lá na Colômbia. Ou seja, dois confrontos aí, Brasil e Colômbia, pela Copa Sul-Americana.
Muito bem. Bom, e o São Paulo enfrentará a Ponte Preta no sábado, porque não tem Copa do Brasil pro São Paulo, não tem Sul-Americana.
É, a gente não queria falar de São Paulo hoje.
É, São Paulo, pra não falar...
Que São Paulo chove, né?
São Paulo. Paulo... Em São Paulo faz calor, tu
não
tem...
Pra não dizer... Nossa.
Mas eu tenho uma pergunta sobre São Paulo.
Diga.
O fantasma do rebaixamento, se foi? Já dá pra dizer que não vai cair mais? O que vocês acham? Tá ali, ó, na 12ª posição, 39 pontos, 4 pontos à frente ali da zona de rebaixamento. O que você acha, Raul?
Eu acho que não cai. Depois do último resultado, a virada contra o Fluminense, acho que deu um ânimo a mais pro time. Eu acho que não cai, infelizmente.
Infelizmente.
E você, sem clubismo. Eu não duvido nada ainda. Vamos esperar o próximo jogo do São Paulo, que é a Ponte Preta, que, é uma derrota difícil. Quase certa, porque quando joga o Palmeiras, a gente já sabe que não vai ganhar da Ponte Preta. Se der sorte, empata. Então vai ser um jogo difícil pro São Paulo também. É tipo o São Caetano.
O Z4, que pela primeira vez não tem um daqueles três grandes que estavam perigando, né? O Cruzeiro, São Paulo e Internacional. Dessa vez o Z4 não tem nenhum deles.
Ah, São Paulo nem chegou a entrar na zona de rebaixamento, né?
Eu não lembro.
É, eu creio que não.
Não chegou, não.
E você que está aí na Fapcom, você que está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, você pode mandar sua mensagem, lembrando, do nosso WhatsApp 965-88-1595. E aproveite e se inscreva no canal do YouTube, Estúdio Fapcom. E aí você acompanha todos os outros programas da rádio. E quando for começar o Foto de Quarto, os outros programas que são ao vivo, você vai receber uma notificação no seu celular, Edu.
Olha que maravilha.
É muito bom. É melhor do que pintar com aquela tinta famosa. Bom, vamos lá, Gui. Você já falou dos jogos da Chapecoense, os jogos já. Da Sul-Americana.
Tem pessoal fazendo pergunta aqui, depois eu mando.
Sim, tem
o
gente...
O Guilherme fez uma pergunta aqui boa.
É? Olha só, vamos... Você quer fazer uma pergunta pro Raul já?
Ah, posso fazer?
Faça, enquanto...
Thiago Guerreiros aqui, de Rádio TV, perguntou... Gui, pergunta para o Raul se é mais da hora enfrentar o CBJ com a camisa do Média ou com a dos Espartanos?
Na verdade, é legal enfrentar o CBJ com qualquer camisa, né?
Com qualquer camisa.
No último campeonato, a gente ganhou deles na disputa de terceiro lugar. Eu tava jogando pelo time do La Juventud. Aliás, agradecer a galera aí que me recebeu super bem lá. Ganhamos de 1-0. Tive a alegria de fazer o gol neles.
Olha só.
Então é sempre muito interessante jogar contra o time do CBJ, independente da camisa.
Você gosta de jogo pegado, né, cara?
É, eu gosto desses jogos, assim, mais disputados, né?
Sim, entendi.
Isso aí, ô... Raul, você gosta de corridas, automobilismo?
Gosto, gosto.
Gosta? Me acompanha um pouco, tá?
Um pouco. Acompanhava mais quando tinha o Schumacher. Era muito fã dele. Agora acompanha um pouco menos, mas a gente ainda dá uma olhada nas corridas.
Ah, muito bem, que vai chegar agora o nosso amigo. Agora é hora de automobilismo no Falta de Quarta. Olha, chegou o Guidetti. Será que ele veio correndo igual aquele dia?
Deixa eu ver. Tá cansado?
Tá cansado, Thiago?
Não, a gente veio o ritmo entrado nos boxes ali, volta de apresentação, né? Então, consegui chegar no estúdio antes de ficar trancado.
Ah, então?
É uma parte importante.
Melhor ainda.
Consegui respirar um pouquinho.
E a porta é pesada,
muito
né, pai?
Salve, que... Rafa. Salve, Guidetti. Salve, Raul. Queria já agradecer também o Raul pela participação na semana passada. Pagou todos os pecados, né, Raul?
Só queria dizer em solidariedade ao Raul rapidinho antes de entrar no automobilismo. O Neymar acabou de perder um pênalti, tá?
Por que pra mim?
Ah, não, foi, né? Só pra
depois contar, sou eu. Assim. Depois sou eu que sou maldoso aqui. Diagão, muito bem, antes do nosso giro do fim de semana, uma notícia boa. Fórmula Indy, aí o Tony Canaan.
Sim, o Tony Canaan renovou com a Ganassi. Algo, bom, pelo menos pra mim já era esperado pela temporada que ele fez, uma temporada mais consistente. Chegou ali uma posição atrás do Scott Dixon, que é o líder da equipe. E principalmente porque a Ganassi já tinha renovado com o Max Chilton, aquele lá que veio da Fórmula 1, que fez uma temporada horrorosa esse ano na Indy. Então, poxa, se renovou com o Chilton...
É, na Fórmula 1 também não foi uma grande temporada também.
É, exatamente. Então, essa notícia é boa. A Ganassi, que por sinal, aproveitando, trocou, vai mudar o motor novamente, vai voltar a correr com motores Honda, que é o motor que ela mais correu em toda a sua história. Ela tinha um lugar com o Chevrolet faz uns 3 anos. Eu não acho que isso é muito legal não pra ganhar, sinceramente. A Honda tá capengando aí nos últimos dois campeonatos.
Motor de 125 agora, um motor bom.
É, e nos últimos dois campeonatos a Honda ficou bem atrás da Chevrolet, não peguei a piada, desculpa.
Ainda bem, né? Foi bem ruimzinho.
É, bom, mas é isso, bom, da Indy é isso aí.
É isso aí, Canaã, próxima temporada de novo na Indy.
Vai ser a 19ª temporada dele na Indy. E
já
super
foi campeão,
experiente aí.
Já foi
sim,
campeão,
já foi campeão em 2004, venceu as 500 milhas em 2013. E vamos lá, bota Tony, o bom baiano, como diria o nosso saudoso Luciano do Vale.
É, rapaz. Bom, MotoGP, tivemos o GP de Moteg no Japão.
Isso.
Moteg, Raul. Moteg, tá? Moteg no Japão, foi a 15ª etapa. E o Mark Max levou o campeonato.
Levou, Mark Max tricampeão. Pois é, porque ele contou com uma sorte danada aí. O Valentino Rossi caiu. O companheiro do Valentino Rossi, o Jorge Lourenço, caiu também. Aí ficou fácil pro Mark Max, né?
Todo mundo caiu, ele ganhou o campeonato. Eu fiquei esperando ele cair também pra continuar.
É, foi bem isso mesmo. Falta ainda 3 corridas. É, a próxima, inclusive, já nesse fim de semana. E conquistou também o 50º pódio da sua carreira. 50º é o pódio de 50, tá?
Opa!
É isso aí, agora... Você tava me olhando aqui, você também?
Não.
50º, como assim? Gosta de moto, Raul? Já andou de moto?
Não. Mal ando de bicicleta.
Bicicleta só na quadra ali?
É, bicicleta na quadra a gente ainda consegue. Agora
acerta mais que pênalti.
Eita, mas tá todo mundo mandando a mensagem pro Raul. Que coisa linda,
você
o campeonato.
Desculpa, pode ir.
Não, pode falar, pode falar.
Como a questão do tempo faz as coisas, né? Se esse programa fosse alguns meses atrás, o clima seria totalmente outro, né? Com o Rafa aqui, o Raul aqui, pensou?
É verdade,
mas
né?
Não, mas a gente é amigo, a gente se dá
claro,
bem.
Claro, mas seria um outro clima, né? Convenhamos.
Ah, sim,
né?
O Raul ia chorar mais e tal.
É, 3 meses depois, tá tudo certo.
Mark Marques tá na frente, já com 273 pontos, campeão. Né? O Valentino Rossi tem 196 e o Jorge Lourenço tem 182. A disputa é pelo segundo lugar. A próxima etapa, estou errando tudo aqui.
Desculpem.
Obrigado. A próxima etapa, onde que é, Guidetti?
Philippe Island.
Não, fala com mais bonito.
Philippe Island.
Ah, poxa, pensei que você era aquela chamada famosa.
Qual?
A etapa aqui é na Austrália, do sábado para o domingo, 3 horas da manhã.
Isso aí, mais uma madrugada etapa.
É Stock Car agora, o GP de Curitiba, Thiago, dona etapa.
Isso aí, nona etapa, é, o número, GP número 450 da história, foi vencido pelo aquele que vem, parece até repetitivo aqui, toda semana a gente vai falar de Stock Car, o Felipe Fraga, mais uma vez fez a pole position e venceu, o rapaz tá mandando ver, mais líder do que nunca, na primeira corrida ele venceu, portanto marcou os 30 pontos, na segunda corrida chegou em 14º, que é o mínimo ali dos pontos da segunda corrida, marcou mais um pontinho, e o Barrichello, para alegria do nosso Guidetti, se consolidou na segunda posição do campeonato, porque chegou em 11º na primeira corrida, tava com a vitória na mão na segunda corrida, pra variar, e tinha 7 segundos de vantagem pro Thiago Camilo, e aí então o safety car na pista, e aí a diferença foi pro espaço, o Thiago Camilo tinha mais pneu, porque abandonou a primeira corrida.
Fica lendo mensagem aí, Guidetti, fica rindo de coisas.
Aparecendo o programa da ESPN aqui, dos homens lá, que os caras ficam dando risada. Enfim, o Thiago Camilo venceu, o Barrichello acabou chegando em segundo, ele tá uma vantagem boa, mas o safety car acabou com a chance que ele tinha, porque ele tinha trocado o pneu muito antes, né, na primeira corrida ainda. Certo?
Agora o Felipe Fraga tem 227 pontos na classificação, o Rubinho Barrichello tem 183, querendo você aqui, Rubinho, ou o Felipe Fraga, ou o Valdendo Brito, que é o terceiro, com 167 pontos. E a próxima etapa, passamos do lado, Guidetti, em Goiânia, no Autódromo Ayrton Senna, no dia 3 de novembro.
Olha só, tivemos por lá.
Vimos a placa.
Falta de 4, foi lá pra checar como é que tá as condições.
Exatamente.
Né? Que pode ser a despedida do Autódromo, né, que foi fechado aí pela... Os donos decidiram fechar, não tinha mais condições, verbas públicas para administrar. Infelizmente, deve ser a despedida do Autódromo de Goiânia, que é um dos autódromos que mais recebeu corridas a Stock Car na história.
Ainda ouvi uma notícia hoje, talvez o Autódromo da Bahia volte para Stock Car no ano que vem.
Era a corrida de rua em Salvador.
Isso,
né?
Talvez volte para
bacana,
ano que vem.
Bacana, legal.
Bom, e agora, Fórmula 1, Tiagão. Nesse domingo, GP dos Estados Unidos, no Texas. No Texas, Guidetti.
No Texas, isso.
No Texas, muito bem. Circuito das Américas no próximo domingo. Às 5 da tarde.
Pois é, eles conseguem marcar os horas sempre, né? Faz tempo que não passa a GP dos Estados Unidos, do México, na TV aberta, né? Porque é bem no horário do jogo, a Globo não abre mão.
Muito errado isso.
É, pois é.
Se bem que nesse ano pode passar o jogo, vai.
Também, tá quase decidido lá. O Hamilton venceu 3 vezes lá, inclusive nos últimos 2 anos. E ele precisa vencer de novo se ele quer continuar a briga pelo tetracampeonato, né? Porque o Rosberg tá com mais de 30 pontos na frente. Faltam apenas...
4 etapas.
4 etapas, contando com os Estados Unidos, 4 etapas. E o Hülkenberg, nessa dança das cadeiras aí, o Hülkenberg vai trocar a Force India pela Renault.
Pela Renault, olha só,
ano que vem. E, bom, é isso aí. O Massa, a gente já sabe que tá nas últimas corridas aí da Fórmula 1, né?
É muito triste. A Williams que anunciou aí que vai trazer uma atualização do motor aí, colocou um software novo lá. Tipo o Gran Turismo, quando a gente coloca aqui os negócios que a gente não sabe pra que serve. Lá eles vão colocar um negócio novo no motor pra ver se o Massa não fica em último de novo, né? Bom, a classificação tem o Nico Rosberg com 313 pontos, o Lewis Hamilton com 280 e o Daniel Ricciardo com 212 pontos. Essa é a classificação da Fórmula 1, Thiagão. O Felipe Nasser não tem ponto ainda.
Pois é, ainda não. A última vez que ele pontou, inclusive, foi no GP dos Estados Unidos no ano passado. Chegou em nono. Vamos ver se consegue de novo dessa vez, para ter um fôlego aí, para confirmar de vez a renovação com a Sauber. Ainda não está totalmente definido. Ô Raul, queria aproveitar aqui e fazer aquela pesquisa básica que o pessoal te contou aqui. É FIFA ou Pro Evolution?
FIFA, com certeza. FIFA. Muito FIFA.
Pela jogabilidade, a treinabilidade.
É, porque o Pro Evolution eu acho que é muito amador, né? É Nossa. Muito correria e é. O FIFA é mais pensado, eu acho que é mais interessante.
Você diria que o FIFA é um pouco mais espartanos assim e o Pro Evolution é mais...
É, eu acho que o FIFA é mais espartanos e o Pro Evolution descubra.
Tiagão tirou o microfone menor que ia falar qualquer time, né? Que coisa, e pra você, Guidetti?
Oi? O FIFA é o quê?
Pra mim o FIFA é inimigos da BNT e o PES é meio assim, um média 8, não sei.
Então o PES tá melhor, né? Por isso que eu gosto do PES.
Raul, vou agradecer mais uma vez aqui, eu já te falei, pagou todos os pecados semana passada, jogando pelo La Juventude, nosso time não tava lá aquelas coisas, mas precisa ficar em terceiro, né, Raul? Obrigado aí, até inclusive no gol que ele fez contra o CBJ, eu meio que participei ali, atrapalhando ali um pouco o Zé, atrapalhando um pouco o zagueiro, atrapalhando um pouco o Raul, mas eu consegui sair da frente.
Tô aqui pra atrapalhar, não importa.
É, fiz um corta-luz ali, malandro ali.
Importante é participar, né?
Mas também o chute foi indefensável, foi no ângulo, eu tava lá, eu vi, tava bem da área, inclusive.
Muito bem, ô louco. Bom, Thiago, muito obrigado pela participação mais uma vez. Semana que vem o Thiago tá de volta aqui, né? Na versão vespertina do Falta de Quarto.
Ah, tá.
Noturna, já é noturna, cara. Né?
É noturna, vespertina.
Ah, mas tá claro aí,
de manhã ainda é madrugada pra mim.
É isso aí, vamos para um breve intervalo aqui no nosso Falta de Quarto. E lembrando que você pode acessar os programas anteriores no site www.fapcom.com.br/rádio. Ou no canal Estúdio Fapcom.
O site tá bom. Então,
isso, esse medicamento é codicado. Em caso suspeita.
Gostei.
É, muito bem. Sérgio, então você acessa os programas no site da Fapcom, na Rádio Fapcom, e você confere tudo demais que tem lá no programa, que depois do intervalo nós falamos. Sérgio, já voltamos com Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Falta de Quarta!
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica.
Você achou que ninguém fosse se incomodar com essa música chata sem parar? Abaixa o tom, você tem que ouvir e só curtir. Até que seu som é bom, mas você abaixa o tom, você tem que ouvir e só curtir. Agora eu vou te fazer uma proposta. Se quer se conscientizar, tem uma resposta. Você vai ter que baixar e o fone de ouvido usar, porque eu vim aqui pra falar.
Respeite o espaço público, use fone de ouvido.
Companhia do Metrô, Governo do Estado de São Paulo.
Fapcom, excelência reconhecida.
Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom, sua carreira em comunicação começa aqui.
Rádio Fapcom.
Falta de Quarta.
Falta de Quarta de volta aqui na Rádio Fapcom, o som da comunicação, 6h44 em São Paulo.
Ô Rafa.
Em alguns lugares, porque estamos no horário de verão.
Ô, Rafa.
Diga.
Ô Rafa.
Ele não tira o chapéu, diga.
Queria falar rapidinho aqui os resultados da Champions League, terceira rodada da fase de grupos, apesar de daqui não ser a Europa.
Diga.
Nós abordamos aqui. Pelo grupo A, Arsenal enfiou 6x0 no Ludogorets da Bulgária e o PSG enfiou 3x0 no Basel da Suíça. Então o grupo A aí, resultados de hoje. Grupo B, Napoli perdeu dentro de casa pro Besiktas e o Dinamo de Kiev perdeu também dentro de casa pro Benfica.
Esses os resultados do grupo B. Agora no grupo C, o Celtic, dentro de casa, perdeu de 2-0 do Borussia Gladbach, da Alemanha. E o Barcelona enfiou 4-0 no Manchester City. O Manchester City que tem como técnico Guardiola. E aí, eles
estão precisando de um atacante, né?
Ô Guilherme, você pode repetir pra mim, por favor, o nome do time alemão, hein?
É Borussia Gladbach. É.
Certa resposta.
Obrigado, muito obrigado. E agora, esses resultados do grupo C.
Vamos analisar esse
0-2 Gladbach e Barcelona 4-0 Manchester
Quanto
City.
Quanto foi o do Celtic mesmo?
0-2.
Pra quem?
Pro Gladbach.
Contra... Ah, tá.
Isso, tudo bem. E o no grupo D, o Rostov da Rússia perdeu de 1-0 pro Atlético de Madrid dentro de casa, jogo na Rússia. E o Bayern de Munique, 4-1 no PSV da Holanda, também dentro de casa, o Bayern jogando. Os resultados de hoje, da terceira rodada da Champions League.
Muito bem, né, Guilherme Guidetti?
E agora vamos falar do que interessa.
Sim, hora de polêmica nesse programa. Xiii, hora de polêmica.
Guidetti espera por esse momento.
E o que vamos falar da FAPCON Champions League, que é o nosso principal campeonato, né? O principal campeonato mundial, inclusive. Tanto que foi campeonato pela UEFA. Isso aí, ó. Essa vinheta maravilhosa.
FAPCON Champions League.
É, amigas, as inscrições estão abertas, hein?
E eu queria...
Mande seu e-mail que um dia nós responderemos. Diga.
Tava procurando aqui a primeira polêmica que vai deixar o Raul mais queimado na faculdade. No dia...
Olha como você vai ler isso, hein, parceiro?
5 de setembro... É. No dia 5 de setembro, às 13h36 da tarde, Raul
era
Ferreira...
Era um dia lindo, era verão.
Em seu Twitter, o Twitter dele, siga ele lá, @FerreiraRaul17, escreveu o seguinte... Eu fico bravo... Quando o @GigDete, esse que vos fala nesse momento, leva a tortinha de maracujá pra FAPCON. Já era o regime. Dizem que esse foi um dos tweets que levou o hashtag GigDete a não vender mais tortinhas. Você acha que...
Nossa,
que
você tem fica doído, né?
Na verdade, eu acho que você quer jogar a culpa pra cima de mim, né? Porque a faculdade tá te odiando até o momento por ter parado com as tortinhas. Mas eu postei isso porque eu tô tentando entrar em forma aí pro próximo FAPCON Champions League. E digamos que as tortinhas estavam dando um certo trabalho aí nos abdominais, né?
Olha, eu vou dizer, em minha defesa eu digo que as tortinhas eram totalmente naturais. O que é natural não engorda, eu acho. Você pode comer banana à vontade, por exemplo, que você nem...
Vai mentira, falar engorda, que, né? Vai falar que não tem glúten.
Não tem glúten, vai, mentira, tinha muito, muito glúten.
Vai, Jaqueline, fala que não tem glúten.
Mas minhas tortinhas, ninguém ficou gordo comendo minha tortinha.
E nem magro, né?
Não? Nem, não, óbvio que não. Como não? Olha o Rafael aqui que não me deixa mentir. Magreza em pessoa.
Ah, mas comprava eu uma tortinha, magro de ruim.
Comprava uma tortinha de limão e duas de Nintendo todo dia. E tá aqui,
eu
ó.
Eu não gostava da de Nintendo, não.
Ah, agora fala isso.
Inclusive, não gostava. Eu gostava agora dos brigadeiros.
Isso. Usou e agora fala
Raul,
isso.
Raul, como está o seu joelho falando nisso?
Bom, tá melhorando ainda.
Tá dobrando e tal?
Tá. Não tá bom, mas já dá pra jogar bola.
Já dá pra... Vai dar uns chutes aí.
Explica pro pessoal o que aconteceu com o seu joelho, como que foi a jogada.
No jogo contra o CBJ, eu acabei tendo uma entorse no joelho, numa certa dividida com o Phelps, que chuta muito forte, aliás.
Você sentiu?
E aí deu uma estralada no joelho, eu fiquei praticamente um mês sem conseguir andar direito. Aí agora eu tô voltando a jogar bola, mas o joelho ainda dá umas fisgadas, dá um certo medo ainda.
Dá medo de jogar, ainda mais que o joelho é uma parte complicada, né, se machucar, né, meu? Mas ninguém precisava saber desse seu ponto fraco agora, né? Como o Rafael já falou, né?
Não, aliás, é o joelho esquerdo. Já vou avisar pra galera focar, né?
Já foca ali. A outra coisa que deu muita polêmica, eu vou deixar isso aqui pra depois. Uma coisa que eu queria falar antes, esse é um outro tweet aqui que mais recente, né, do que o outro, que foi a última polêmica aí postada por Raul nas redes sociais.
Ele não tira o chapéu!
Há boatos, Raul, de que você troca de time mais do que você troca de roupa. É verdade? Porque você é de qual time, afinal?
Na verdade, eu sou do Espartanos.
Não parece.
Amor eterno ao Espartanos, gostaria de dizer.
É, pai!
Mas a verdade é que o Espartanos, eles não conseguem fazer um amistoso, né? A gente tem 5 jogadores e não consegue juntar 5 jogadores
nem quando tá junto é amistoso, né?
É, não, amistoso é uma palavra muito forte pro Espartanos.
É.
Mas no caso aí, eu acabo correndo pra outros times pra continuar em forma.
Ó, o Francis, que é do Espartanos... Seu grande amigo, seu grande companheiro de equipe, fora da quadra.
Grande amor, pá.
Grande amor.
Amigo é uma palavra muito forte no Espartanos também.
Também, entendi. É. O Francis pediu aqui pra mim, pergunta pro Raul, qual a satisfação de jogar comigo? No caso, o Francis.
Olha, sinceramente, eu odeio elogiar esse idiota. Mas...
Já tá elogiando?
É um grande jogador, realmente, é metade do meu time.
Então metade ele é mesmo.
Metade ele é sozinho já.
Brincadeira, Franz, sabe que você é lindo.
E o Franz meteu essa aqui, mas e por que você tem uma certa preferência de jogar pelo Média 8 quando você joga? Porque já tiveram convites de várias equipes, inclusive inimigos da DNT, não queria falar, mas você sempre vai pro Média 8, você tem algum carinho especial por alguém do Média 8, assim?
Ah, na verdade foi o primeiro time que me acolheu quando o Spartanos não estava jogando. Então,
pode sentir fidelidade, mas...
Tem um lado emocional, assim, muito forte com o Média, diria que é meu segundo time.
Segundo muito time.
E eu tenho grandes amigos lá também.
Então você pode dizer que você é campeão e vice-campeão da última edição.
É, na verdade eu dei o título pro Média, né? Eu fiz o que eu prometi.
Descubra.
Se você prometeu o quê, parceiro?
Se foi intencional ou não.
Agora, Raul... E outra vantagem dele jogar com a gente é que ele não vai perder o pênalti contra mim, porque eu vou estar no time dele.
Claro, entendeu? Claro.
Raul... Já que ele dividiu o título, eu começo...
Outra questão que, agora assim, um pouco mais de polêmica, fala um pouquinho da rivalidade, de uma das maiores rivalidades da faculdade, aqui sempre sai um pouco mais de faísca, Spartanos e CBJ, e agora também tem um pouco do Média 8 com o CBJ, e tem do Média 8 com o próprio Média 8, mas enfim, no dia 6 de setembro, às 5h42 da tarde, Vossa Senhoria proferiu as seguintes palavras via Twitter: "O sorteio me deixou triste, sem prepotência, mas pegaremos um time relativamente fraco amanhã." Nesse tweet você está se referindo especificamente ao Etapoá, ok? Ou Etapoxa, você pode escolher aqui qual é o nome do time.
Só não fala o verdadeiro.
Isso. Você está se referindo ao Etapoxa, e aconteceu que aquele acabou sendo uma grande partida, mas também que ocorreram alguns contratempos, alguns desentendimentos. O que você quis dizer com esse tweet, cara?
Bom, vai ser até interessante explicar isso. Depois do jogo eu conversei com o Paulo, que é o capitão do Etapoá.
Etapoá.
Mas a questão foi a seguinte. Eu dei essa declaração referente aos resultados deles no último campeonato. Pra mim, um time que não passa da primeira fase no campeonato, ele é relativamente fraco, considerando que outros passaram.
Certo.
Então, pra mim, entre enfrentar o Palmeiras e o Santa Cruz, não é a mesma coisa. Foi o que eu quis dizer, não quis desmerecer eles, até porque no campeonato eu nem cheguei a jogar contra o time deles, mas era mais referente aos resultados que eles tinham alcançado no primeiro campeonato deles aqui na Fapcom.
Isso aí, você acha que o que aconteceu contra o Etapoxa naquele torneio foi devido a esse tweet? Ou você... A responsabilidade você joga pra você ou você acha que teve mais culpados? Como que você define aquela... Porque acabou tendo uma confusão, né?
Não, teve a confusão, mas você vê que a confusão nem foi comigo. Então eu acho que se fosse por causa desse tweet, a briga teria sido comigo. A verdade é que tem uma certa marcação com alguns jogadores aqui da faculdade e a galera acaba perdendo a cabeça às vezes. Mas é coisa que acontece, né? É uma pena que não fica só dentro da quadra.
Mas a gente é tudo amigo.
E por que você acha que tem essa rivalidade com o CBJ, cara?
Olha, de verdade, a minha rivalidade é com o Média 8. Que pra mim é o time mais forte do campeonato.
Ah, para.
Mas com o CBJ foram algumas coisas do passado que acabaram acarretando isso, algumas discussões, algumas brigas, que o pessoal não consegue colocar uma pedra em cima.
E se então acaba dia revivendo a gente briga. Isso.
Você... Mas eu acho que é uma tremenda bobagem, não é pra tanto, não.
Eu já sugeri de juntar o CBJ dos Spartanos e fazer o CBJanos, né? Que é um time aí que... A gente sabe que nos bastidores eles acabam se amando. A gente vê a relação entre Francis e Júlio, por exemplo, é uma coisa linda de se ver.
Namoro ou amizade?
É namoro, Silvio, é namoro. Certeza, certamente é namoro. E também, mas você leva essa rivalidade pra fora da quadra ou você acha que isso deveria ficar só dentro das quatro linhas?
Não, de verdade eu não levo nem pra dentro da quadra. Eu gosto de jogar contra o CBJ porque também é um grande time, conquista grandes resultados ultimamente. Mas eu tenho...
É um jogo pegado, como você disse que gosta também.
Tenho pessoas que eu gosto lá, o Fred é uma pessoa que eu gosto bastante, o Júlio, que é lá de Diadema, aliás.
É, Diadema.
Então eu não tenho nenhuma desavença com a galera de lá, não.
Ah, mas certo. Tudo bem, né? Olha só como o tempo passa. Já chegamos quase ao fim do nosso programa.
Hora de verão.
Falta um minuto?
Mentira.
Olha só, mentira. Tá acabando o programa. Raul, aproveita esse momento pra você mandar um beijo, um abraço. O que você quiser dizer, o que você quiser falar, que é o mesmo que dizer, aproveite.
Bom, queria mandar um beijo pra minha mãe, aniversário dela hoje.
Aê! Oh,
parabéns, dona mãe do Raul.
Espero que eu chegue em casa e tenha bolo.
Se sua mãe for te dar um chute, ela te acerta?
Acerta.
Ah, tá bom.
Então já sabemos pra que você puxou. Mentira, não foi pra ela, porque se ela acerta...
E queria mandar um abraço também pra todo mundo da faculdade que tem título.
Ah, então... Nossa, tão pouca gente.
Triangular vale? Triangular vale?
Não, Guidete, não vale. Droga. Vai ficar sem beijo.
Ok. Muito bem. Mais alguma coisa, Raul? Não?
Não, não, só isso mesmo.
Muito bem. Guidete?
Bom, queria agradecer a presença do Raul. Queria agradecer a presença do Silvio, que tá sempre aqui, ó, apressando a gente. Queria agradecer a presença do Matheus aí, chegou aí pra tirar umas fotinhas nossas, vai colocar uma matéria nossa no jornal FAP Comunica. Vejam. Nicolas, Carol, estagiários da rádio, obrigado mais uma vez. Obrigado, Sonoplasta, Danilo, mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, Rafa, por você ter me convidado mais uma vez. Beijo, mãe, beijo, pai, beijo, Verônica, meu amor. E tamo aí.
Que lindo.
Um beijo sumido, oi sumido, pro Rafael que trabalha comigo, porque hoje ele pediu pra mandar um oi pra ele.
Eu, hein?
Você não vai mandar beijo pra ninguém, Rafa?
Eu peço demissão.
Olha, o Silvio tá pedindo demissão. Vamos mandar beijo pra quem, Raul?
Eu acho que ele deveria mandar um beijo.
Eu não muito sei, bem, né? Vamos
mandar eu beijo. Eu acho que ele quer convidar uma pessoa de novo.
Mandar beijo pra todas as pessoas que já participaram do Falta de Quarta. Aliás, mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe.
Aliás, você deveria chegar beijando já.
Mas em defesa do Rafa...
Não, beijou do... não já Rafa, acabou.
O Rafa tem outros interesses no momento.
Não é verdade, obrigado. Mandar um beijo pra minha família, pro pessoal aí, pro Fábio, pro Ademar, pro Eduardo, pra todo mundo. E lembrando que semana que vem teremos Falta de Quarta de manhã.
Exatamente.
E olha, acorda. Pelo que sabemos, com uma convidada muito especial, que não podemos dizer ainda, mas vocês saberão durante a semana. Gente chique, gente lá debaixo da serra.
Seu safadinho. Acabou, que pena. Só olha, semana que vem.
Só semana que vem. Olha só, que coisa. Muito bem. Esse foi a Falta de Quarta aqui na Rádio Fapcom, com locução e produção de Rafael Costa e Guilherme Guidetti, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Dom Fernando Mariano, aqui no, na Rádio Fapcom, o som da comunicação. Esse foi o Falta de Quarta. Certo, Guidetti?
Certo.
Então, boa noite!
Tchau, gente.
Tchau.
Boa noite.
Tchau, Raul.
Boa noite.
Tchau.
Bola pro fundo do gol! Falta de Quarta na Rádio Fapcom, o som da comunicação.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.